Do presidente Moura, a ida dos ministros, a ida do presidente da Câmara, do Senado, do TCU, do STF, eu acho que isso é um marco institucional que deu um sinal claro para o Estado do Rio Grande do Sul e para o país. Primeiro, da gravidade do que está acontecendo. Segundo, da determinação do governo federal de somar todos os esforços necessários para que a gente possa alcançar respostas à altura do desafio, da complexidade e da magnitude do que está acontecendo. Como essa chuva começou há cerca de 10 dias, nós temos dentro do Estado do Rio Grande do Sul situações distintas em cada uma das regiões. O problema ele vai mudando o foco, né? Então, no início da semana passada, quando essa chuva começou lá numa determinada região do estado, depois ela veio para perto de Santa Maria, depois ela concentrou, e ela está concentrada desde quarta, quinta da semana passada, ainda numa situação muito aguda da região metropolitana, e ela vai agora, nos próximos dias, cada vez mais agravar uma situação na zona sul do estado. A Lagoa dos Patos está subindo, a Lagoa dos Patos vai represando também o Guaíba, e nós vamos ter lá em São Lourenço, Rio Grande, Pelotas, uma situação que nós estávamos vivendo a semana passada em outras regiões do estado. Naquelas cidades que nós tivemos o primeiro impacto, nós já estamos numa fase que é a fase de limpeza, de identificação do tamanho do estrago. Muitas cidades tem um estrago, mas tem um estrago razoavelmente administrado. Tem cidades que foram praticamente destruídas. Tem cidades que tinham sido atingidas duramente na enchente do ano passado, reconstruíram e tudo que foi reconstruído foi destruído de novo. Quer dizer, eu, por exemplo, se eu tivesse uma casa naquele lugar, eu jamais voltaria a construir minha casa ali. Então, tem cidades que bairros inteiros deixaram de existir. As pessoas saíram de casa e não tem para onde voltar. Do meu ponto de vista, todas essas questões, elas são de administração dentro daquilo que a gente sabe fazer. Plano de trabalho, vamos ver na saúde o que foi atingido, vamos ver na educação o que foi atingido. Vai ter um capítulo que vai começar agora, que é o capítulo da atividade econômica, agricultura familiar, agricultura empresarial, a parte do MIDIC. Vai entrar em campo aí a turma do Márcio França, MEI, Micro, vai entrar em campo aí a turma do Alckmin, tem que entrar em campo, que a partir do momento que a água começa a baixar, começa as pessoas a voltar para casa, elas descobrem que o lugar que elas trabalhavam não existe mais.
Não existe mais. Eu vi hoje.
Né? O cara, literalmente, o cara chegou lá para trabalhar, o local onde trabalhava não está lá mais. Né? Entra o Marinho, quer dizer, tem um time que movimenta essa parte que nós temos que pensar. Agora, na minha opinião, qual é o momento mais crítico que nós temos agora? Por incrível que pareça, nós ainda temos pessoas a serem resgatadas. Hoje chegaram as ações de resgate em algumas áreas próximo a Guaíba, o general Hertz está lá, que ainda não tinham sido acessadas. E tem um trabalho muito grande de voluntários, o que é algo fundamental, porque só as forças já salvaram mais de 49 mil pessoas, 50 mil pessoas, mas envolvendo a questão dos voluntários, tem um número extraordinariamente maior. Agora, qual é o grande problema agora, nesse momento? Essas grandes cidades da região metropolitana, as áreas mais vulneráveis, elas estão embaixo d'água ainda. Grandes áreas. São Leopoldo, Canoas, Eldorado, praticamente toda a cidade embaixo d'água. Guaíba, boa parte de Porto Alegre. Eu e o ministro Valdez ontem, Rui, nos deparamos com situações desesperadoras. Pega uma cidade como Guaíba, ontem. Agora o número já é outro. Mas ontem tinha 9.500 pessoas em abrigo, tinha 45 abrigos. as pessoas vindo de Eldorado, porque Eldorado não tem como ter abrigo. Estava aumentando 100 pessoas por hora. Abrigos com 1.500 pessoas, 300 crianças, 120 idosos, pessoas doentes, 3 refeições por dia, sem banheiro, sem água potável.
Bebê.
Sem segurança.
Problemas gravíssimos de saque, risco de situações internas do abrigo. O prefeito em desespero total, né? Não tem remédio. O que que tu faz com 3 refeições por dia num ambiente totalmente insalubre, com 300 animais de estimação no mesmo ambiente onde estão as pessoas? 3 dias de quentinha, tu tem uma montanha de lixo. O que que tu faz com isso aí tudo? Né? Então, assim, tu tem um problema. Nós fomos a São Leopoldo ontem à noite. 62 abrigos, 12 mil pessoas em abrigo. 12 mil pessoas em abrigo. Significa 3 refeições por dia, 36 mil refeições que tem que ser servidas. Água, não tem água na cidade. Não tem luz elétrica na cidade.
E fora os que permanecem nos prédios que a prefeitura.
Os prédios, no centro da cidade, tudo escuro.
Aeroporto fechado.
E as pessoas não saem dos prédios com medo do saque. Ontem eu conversei com o Manuel Carlos, os pedidos de ajuda para o reforço da Força Nacional de Segurança por conta dos saques nas regiões urbanas. E essa situação dos abrigos, ela tende a se estender. Primeiro porque o Guaíba está baixando muito devagar. Ontem a Ana estava falando para nós lá, a Agência Nacional de Águas, que pode levar 10 dias para baixar. E ontem uma parte de Porto Alegre que nunca tinha sido inundada, foi inundada. Cidade Baixa, Menino Deus, regiões de classe média totalmente inundadas. O hotel que nós estávamos ontem está embaixo d'água. O hotel que nós estávamos hospedados ontem não tem mais acesso ao hotel. Então eu acho que o grande foco agora, nos próximos dias, é abrigo. O que fazer com mais de 50 mil pessoas em abrigo na região metropolitana? 3 refeições por dia são 150 mil refeições por dia. Água, lixo, material de higiene, gênero de primeira necessidade, descarte de toda essa estrutura. Então, eu quero insistir muito nessa questão do abrigo, porque essa quantidade de helicóptero, essa estrutura que estava trabalhando no resgate, ela vai passar a ter uma outra utilidade, que é poder chegar nas cidades. Segundo, uma atenção para o resgate na região sul do estado. Tem muitas ilhas naquela região do São Lourenço, Rio Grande, Pelotas, quantidade grande de moradores. Talvez tenha que acionar aí o nosso Ministério da Pesca, porque muitos são pescadores, né, moradores dessas ilhas. Na outra vez ele foi lá, o nosso Ministro da Pesca, acho que talvez a gente tenha que acionar ele para ver como tratar essa questão junto com o MDS, com o Marinho, essa turma de pescadores que vai ser duramente atingida, né? A presença do Renan foi muito importante para poder acompanhar. Esse que é o outro dilema. Nós temos mais de 200 pontos de bloqueio. A única refinaria que produz diesel no estado sem acesso, por conta disso, além de não poder chegar nas cidades, as cidades e as regiões do estado começaram a ficar sem diesel. As prefeituras não podem trabalhar na limpeza porque não tem mais diesel. E não tem acesso. E algumas cidades que têm acesso, o diesel não conseguia sair da refinaria. Então traçaram uma estratégia que depois o Renan vai expor aqui. E nós, para finalizar, temos uma série de outras questões paralelas que vão surgir com muita força agora. Silvinho, né? A história do aeroporto. Isso cria um caos total. Quer dizer, uma notícia que o aeroporto só vai reabrir depois de 30 de maio. Projetar a perspectiva de poder voltar à normalidade do trânsito regular. Tem pessoas que estão lá e não tem como ir embora. Tem pessoas que estão lá e não tem como sair da cidade. Como 2/3 de Porto Alegre não tem água e boa parte não tem luz, nós estamos indo para lá agora, está difícil de conseguir vaga em hotéis, porque quem tem um pouco mais de condição está indo para os hotéis. A população está indo para os hotéis.
Mas hotéis sem água também.
Os hotéis sem água.
O que eu estava, estava sem
água. O hotel que nós estávamos não tinha mais água potável. Né? Então, assim, é uma situação, do ponto de vista estrutural, muito, muito mais grave do que qualquer outra coisa que eu já tinha, me deparado. E a importância da presença. Agora, essa presença lá, ela precisa ter presença operacional. Tem que ir lá para ajudar a resolver problema. Tem que ir lá para. Não adianta ir lá para fazer registro que teve lá. Né? Quer dizer, como está difícil até ter vaga em hotel, quem for tem que ir para ajudar a resolver coisas. A parte da internet, importantíssima. Eu falei com o Alexandre Silveira ontem, tinha mais de 300 mil pontos sem luz no estado. É muito importante entrar em campo. O Alexandre estava trabalhando forte ontem junto com as agências para restabelecer a questão da luz. Dois terços do estado está sem água. E como não tem luz?
Dois,
né? Não tem, como não tem luz, não tem água, né? Então vai se criando um ambiente de insegurança. Para concluir, Rui, eu acho assim que a nossa ida para lá, vários ministros, foi muito importante para melhorar o ambiente do comando do trabalho. Governo do Estado, Exército, Aeronáutica, Marinha, nós todos. Acho que assim que conseguiu, e depois da ida do presidente lá, se existia algum ruído, deixou de existir. Então se criou um ambiente de sinergia, de parceria para o trabalho, que era importante a gente conquistar esse ambiente. E, por orientação do presidente Lula, nós estamos voltando para lá amanhã. Né? Pelo menos eu e o Valdez estamos voltando com um prazo maior, mas tem vários outros ministros já se organizando, já se agendando aqui para as coisas que a gente vai fazer nos próximos dias. Eu acho que o Valdez,
óbvio, o negócio importante para ti aqui no Estado.
Vou passar para o Valdez, agradecendo a presença do Messias.
Voltar para poder buscar.
Que você vier, porque mais cedo.
Prendemos.
Foi dado um depoimento do general.
Não aguenta
muito
mais
o seu preocupado que está atrapalhando muito o trabalho operacional, a quantidade de fake news e mentiras que estão sendo divulgadas. Então eu pedi que o ministro Lewandowski desce uma entrevista nos imprensa, anunciando que vai pedir à Polícia Federal que abra procedimento e que a AGU, junto com o Ministério da Justiça, irá acionar os órgãos competentes para a consequente ação judicial de responsabilização dessas pessoas, apuração e responsabilização dessas pessoas. Porque se trata de um crime absurdo, não só na ordem moral, nem de reputação, mas eu estou falando de vidas humanas, que estão em risco, pelos relatos todos, uma sociedade exposta a uma calamidade dramática, aos nervos à flor da pele, por tudo que foi relatado, e pessoas, políticos ou não, brincando de difundir mentiras, calúnio, que desarruma completamente
a precária
organização e a dificuldade de comunicação. A dificuldade de comunicação já é tamanha. Se tem alguém difundindo mentiras e calúnios, isso dificulta a parte operacional. Já eu vou lhe passar a palavra para você anunciar aqui as medidas, junto com o Ministério do X, que na verdade adotar. É importante que a gente verbalize isso para a imprensa, para todos que estão brincando com a vida alheia, posso ter noção do grau de crime e da sua responsabilidade sobre isso. Passar para o Valdez, em seguida eu passo para o ministro Renan para dar informe também.
Vamos lá, gente.
Tudo bem, só, ministro Rui, só fazer um. Thank you.